Um clube social de Maringá fez um alerta aos associados sobre o golpe do boleto falso. É uma iniciativa que faz todo sentido, uma vez que esse golpe é antigo, mas ainda faz muitas vítimas. Para entender como é esse golpe e como se proteger dele, nós vamos conversar agora com o advogado Gabriel Antunes, especialista em direito digital e em direito empresarial, e que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, doutor Gabriel. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio mais uma vez.
Boa tarde, Luciana. É sempre um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da CBN.
Bom, para a gente entender, né, o que é exatamente o golpe do boleto falso?
Luciana, eu não me surpreendo, mas eu me espanto com a quantidade de golpes que tem acontecido e com a reincidência desses golpes, no caso do boleto falso, um golpe que é antigo e que vem sendo reiteradas vezes sendo praticado contra todos nós, né? Em algum momento, talvez algum de nós seja vítima desse golpe ou quase seja vítima desse golpe, se conseguir se desvencilhar antes, né? O golpe do boleto falso consiste no seguinte: uma pessoa tem necessidade de pagar alguma conta. E essas contas são geradas, habitualmente, por boletos bancários. Bem, a emissão desse boleto bancário geralmente é feita por aquele fornecedor, por aquela empresa, por aquele clube, por alguém que, tendo os dados do consumidor, de quem vai pagar, emite esse boleto, e esse boleto, então, é enviado ao destinatário para que ele faça o pagamento. O que acontece geralmente, Luciana, nesse caso, especialmente que aconteceu aqui em Maringá, num clube social, e que tem acontecido também muitas vezes com financiadoras que fazem empréstimos para compra de veículos, etc. O golpista, ele emite um boleto parecendo ser daquele clube, parecendo ser daquela financiadora, parecendo ser de fato de uma empresa que estaria cobrando, de uma escola, por exemplo, mas os dados, o código de barra, vai levar esse boleto para ser recebido, efetivamente, numa conta bancária diferente daquela a qual você esperava ter feito o pagamento. Então, nessa circunstância, é prejuízo para quem pagou e prejuízo para quem estava por receber esse valor e dar quitação naquela parcela, então, da mensalidade do clube, da mensalidade da aula de inglês, da mensalidade de alguma prestação de serviço diversa que possa existir. Eles modificam os dados daquele recebedor do pagamento e deixam todo o resto do boleto igualzinho para que a pessoa que vai pagar não desconfie que aquilo possa ser um golpe.
Como que a gente se protege?
A proteção exige atenção. Nós colocamos alarme no carro, nós levantamos muro na nossa casa, colocamos grade, colocamos cerca elétrica, mas em algumas coisas nós ainda estamos amadores, ou estamos improvisando, ou estamos esperando o problema chegar, para que só então a gente tome uma providência em relação à nossa segurança digital, à nossa segurança financeira do ponto de vista de não levar golpes. Essas situações nós temos que fazê-las, esses pagamentos, fazer com atenção. O que significa isso? Bem, se eu recebo um boleto em casa, eu preciso me certificar de que do início do procedimento de pagamento até antes de eu escrever a senha, eu estou fazendo para o destinatário correto. Ou seja, se eu posso ser vítima de um golpe em que tudo parece ser o pagamento para a minha mensalidade da escola, mas ao final vai para um destinatário diverso, é exatamente antes de colocar a senha, na maioria das agências bancárias, das instituições financeiras, que aparece o nome do destinatário daquele valor. O nome do destinatário para quem eu irei fazer o pagamento efetivo daquela conta, daquele valor que eu estou dispondo a pagar aquele boleto. Então, atenção, a maneira como nós temos de nos resguardar desse golpe é tendo atenção para que não caiamos nele, especialmente antes de digitar a senha. Conferir os dados que estão colocados ali. E se algum dado não coincidir com a informação para a qual nós queremos pagar, não fazer. Outra forma é sempre receber os boletos pelo meio habitual que o clube envia, que a escola envia, conferindo se aquele realmente é o telefone de WhatsApp da empresa que deveria enviar o conteúdo, o boleto, conferindo se aquele é o e-mail inteiro, principalmente depois do arroba. Porque às vezes aparece lá, clubesocialxyz@gmail.com. Tem cara de que é do clube, mas de fato não é, porque o clube tem um site, clubesocialxyz.com.br, os e-mails vêm lá do financeiro, @clubesocialxyz.com.br, e é dali que deve vir. Desconfiou? Não paga. Desconfiou? Liga para o clube e diz, ó, eu recebi um e-mail, liga para a escola, liga para o fornecedor e diga, eu recebi um e-mail, ou eu recebi um WhatsApp, ou eu recebi uma correspondência e eu estou em dúvida, nunca foi feito dessa maneira, e, ou por esse número, ou por esse endereço de e-mail, e eu estou em dúvida, eu devo pagar? E aí se o clube falar, pode pagar porque esse número, né, 4432, é nosso. Esse e-mail, @gmail.com, é nosso, estamos usando temporariamente. Então, tudo bem, nessa circunstância, ok. Mas ainda assim é perigoso, ainda assim é problemático, porque existem diversos casos já judicializados, já na justiça, em que os consumidores foram pagar boletos de financiamento de veículo e pediram para o telefone da empresa. E, mesmo assim, veio um boleto errado, ou seja, a informação vazou de dentro da própria empresa com o objetivo de dar um golpe naquela pessoa, foi pago um valor alto, às vezes, de quitação de um financiamento, e o dinheiro não foi para a empresa financiadora do veículo, por exemplo. Então, tem que ter atenção. Mesmo quando ligou, se o processo de pagamento tem que ter as informações corretas, adequadas, para aquele pagamento.
Nós temos a ouvinte Denise, ela está mandando uma mensagem para a gente, ela já mandou uma parte da mensagem, ela disse o seguinte, olha, quase caí nesse golpe no início do mês. Ela foi pagar o boleto da construtora, antes de digitar a senha, ela viu que não era da construtora.
É isso
aí. Ela percebeu.
Percebeu, estava atenta, não estava fazendo...
Mecanicamente,
exatamente. Não estava desatenta, fez com a atenção que aquele movimento merece. Gente, para ganhar 500, 700 reais, tem pessoas que trabalham um mês inteiro. Tem outros que trabalham metade de um mês para poder faturar esse valor que depois vai para a financiadora de um imóvel, por exemplo, né? Então, uhum, a gente precisa valorizar esses nossos 30, 45 segundos na hora de pagar também, dar a devida atenção, olhar se efetivamente aqueles dados que nós estamos fazendo o pagamento correspondem para quem deveria ir.
No caso da Denise, o nome que aparecia ali no boleto era de uma mulher e não da construtora. Algumas empresas, elas têm um nome e um outro nome, que não sei se é um nome fantasia, que aparece nesse momento, nesses documentos oficiais. Aí também é preciso conferir, né?
A empresa precisa ficar atenta também para esse procedimento, né? De preferência que o nome fantasia corresponda. Ou seja, o nome fantasia é aquele nome pela qual ela é conhecida.
Pela que ela é conhecida.
Isso.
Ah, tá.
Corresponda com o nome que vai ali no encarte do boleto bancário. Para que a pessoa também não tenha dúvida e acabe se desgastando indo atrás de informação que deveria já ser conhecida, né?
Porque tem a razão social.
Isso. A razão social é o nome, é o nosso nome, né? Uhum. A razão social é o nome pelo qual a empresa é chamada perante a Receita Federal, perante o contabilista. E o nome fantasia é o apelido da empresa, é o nome pelo qual ela preferiu ser chamada, conhecida popularmente. E esse nome, eventualmente, pode mudar, mas a razão social sempre vai continuar a mesma.
Então, normalmente, no boleto bancário que vai aparecer é a razão social.
Exatamente.
A gente tem que perguntar, então, quando a gente fecha negócio com uma empresa, qual é a razão social dela, o que vai aparecer
isso,
ali no boleto.
Exatamente.
Uhum.
E também, uma maneira de fugir de golpes é o que várias instituições financeiras têm oferecido, e é gratuito, é que é o pagamento automatizado, né? Que então você programa aquele boleto emitido por aquela empresa e sempre que ela emitir esse boleto já vai vincular com a sua conta e você não vai precisar proceder o pagamento. Você não vai precisar dar os comandos de pagamento. Você vai simplesmente verificar se, de fato, o banco cumpriu a expectativa que você determinou de pagar o boleto no dia X, no valor Y, né? Então, toda vez que é emitido um boleto por aquela empresa, o banco já vincula o pagamento com a sua conta. Você tem que ficar atento se tem saldo, para não entrar no cheque especial, ou para não ficar inadimplente caso não tenha cheque especial. E precisa ficar atento para ver se o banco realmente cumpriu aquilo que ele se comprometeu com você de fazer o pagamento, né? Então, isso é importante considerar também, esse débito automático desse tipo de conta, mesmo quando é boleto.
Doutor, então, ainda assim existe risco quando a gente entra num site, faz uma compra e lá no site mesmo a gente gera o boleto. Ainda assim há risco?
Há risco. Há risco. É muito mais comum as pessoas perceberem, depois que aconteceu geralmente, né, mas perceberem esse risco nos golpes que têm acontecido em sites de leilão, em que a figura identifica um veículo, por exemplo, um veículo que ela quer comprar, acessa o site, faz todo o processo de cadastro, faz todo o processo de informação de que quer adquirir aquele veículo, procede com a emissão do boleto bancário, faz o pagamento, ou às vezes faz a transferência por Pix, e depois vai descobrir que aquele site era um site forjado, era um site falso, simulando o site verdadeiro, e, no entanto, o dinheiro foi para outro destinatário. Como, mais uma vez, né, como se precaver disso? Você precisa, primeiro, antes de comprar pela internet, se certificar que aquela empresa de fato existe, que aqueles dados cadastrais que estão lá são dados verdadeiros e que o nome da razão social corresponde ao CNPJ que está sendo informado. E então, na hora de fazer o pagamento, você vai ter segurança de que tudo está conciliando para que o pagamento seja feito. Agora, se você entra no site, antes de digitar a senha, você observa que o nome do destinatário é um nome pessoa física ou é um nome de uma empresa que não tem nada a ver com aquela correspondência que estava no site, com o nome do site, né, leilão XYZ, você precisa desconfiar. E como se tratam de valores expressivos, não compre. Prefira perder a oportunidade de fazer uma compra do que perder todo o dinheiro. Tem pessoas que perdem milhares de reais, né, 35 mil reais comprando um carro à vista, ou parcialmente, né, de um total de 100 mil, por exemplo, dando 35 mil reais de entrada para depois, na hora da retirada do veículo, dar o restante. Nunca vai retirar o veículo, porque esse veículo nunca foi pago a entrada, e também nunca vai conseguir, ou muito raramente consegue recuperar o dinheiro. Então, prefira não quitar um boleto que você tenha desconfiança do que quitar esse boleto e ter um revés de prejuízo enorme. Agora, também não deixe para a última hora para pagar o boleto. Não chegue do trabalho, quando a empresa que deveria realmente receber o seu pagamento já está fechada e você fica na dúvida. Puxa vida, será que eu devo pagar esse boleto ou não? Programe-se. Programe-se para que você faça o pagamento durante o período de comercial, para que, se houver dúvida, você ainda tenha tempo de questionar a empresa sobre a veracidade daquele boleto e possa, então, fazer o pagamento efetivamente.
Doutor Gabriel, agora a gente precisa se habituar a desconfiar, né? Eu acho que o Pix está ajudando nesse processo, não está, não?
O Pix está ajudando. Precisamos só não ser mecânicos ao fazer qualquer coisa que diga respeito a esse mundo digital. Precisamos ser um pouco mais atenciosos, especialmente quando diz respeito ao nosso dinheiro, ao nosso patrimônio de maneira geral. O Pix, ele ajuda porque ele tem informações mais fáceis. Você precisa saber o nome da pessoa e para confirmar se aquela chave Pix corresponde ao nome da pessoa. E precisa saber, especialmente, a chave Pix. Então, é o número CPF, o e-mail, o telefone ou uma chave aleatória. E aí você, então, vai fazer o pagamento a partir disso. Só que se você errar um único dígito de um CPF, ou um único número, ou uma letra do nome do e-mail, você pode dar asa aí a um problema, né, de fazer o pagamento para uma pessoa que não tem, que não deveria receber, e a pessoa que deveria receber não receber, e você ter realizado efetivamente um pagamento e ficar no prejuízo. Agora, existem mecanismos de junto à sua rede bancária, junto ao Banco Central, você estornar esse PIX. Tem que ser imediato. Tá? Uhum. Então, se você faz um pagamento por PIX e quer se certificar de que o pagamento foi feito, pelo menos divida, né? É R com o credor. Então, envie para ele o comprovante e ele, então, terá que confirmar o recebimento daquele pagamento por meio daquele comprovante. E se ele efetivamente não tiver recebido, pelo menos vocês dois erraram e o prejuízo eventualmente pode ser dividido.
Doutor Gabriel, tenho aqui mensagens de ouvintes. O Dejair, ele diz o seguinte: antes de efetuar o pagamento de um boleto ou PIX, eu observo o nome para o qual estou enviando. Tá ótimo, correto, né? É isso mesmo que tem que fazer, né?
Atenção.
E o Divonei, ele diz o seguinte: olha, sobre o caso dos boletos, eu sou financeiro de uma empresa e é comum receber boletos com todos os dados do cliente, o número da nota fiscal, tudo correto, e é um boleto falso. Inclusive com aviso de alteração de valor, comprovante de desconto e emissão de um novo boleto falso.
Quando é que ele vai descobrir, então, que é falso? Na hora de efetivar o pagamento. Antes da senha, ele tem a oportunidade de identificar se o destinatário desse dinheiro é realmente para quem ele deve mandar ou não. Porque o boleto, ele é o quê? É um papel com desenhos, com imagens, com letras escritas e valores, números escritos ali, que pode representar qualquer coisa. E aqueles números ali é que vão, na hora da operação bancária, realmente revelar para quem que vai.
O João Carlos, ele pergunta o seguinte, ele quer saber se quem caiu no golpe do boleto tem algum direito de ser ressarcido.
Temos que analisar caso a caso. Em regra, por exemplo, numa situação em que ele emite o boleto num site e esse site está forjando, né, está se passando por outro site, é muito pouco provável que a justiça contribua para que você seja ressarcido, por exemplo, ou mesmo que o seu fornecedor, a empresa que deveria receber, lhe dê a quitação daquele boleto. Porque, apesar de ela não ter contribuído e de o site ser igual, não foi ela que praticou aquele ilícito, né? E ela tem a expectativa de receber aquele dinheiro. Então, deve-se proceder como? Foi vítima de golpe, imediatamente buscar no banco o estorno daquele dinheiro, se o banco puder considerar possível. Por exemplo, no PIX é possível hoje, desde que seja imediatamente aquele procedimento de estorno, ou ainda eventualmente delegacia de estelionato, boletim de ocorrência, portanto, aviso ao banco, e o banco então vai fazer uma análise sobre se aquela conta bancária que foi objeto de recebimento também está recebendo outros boletos e antes não tinha, não procedia daquela forma. Então, o próprio banco, às vezes, bloqueia os valores, não permite o saque para que a polícia possa investigar. Eles mesmos abrem um processo de compliance, um processo de investigação para que isso seja averiguado. E aí pode nascer a possibilidade de você ser ressarcido.
O Barbosa, nosso ouvinte, diz o seguinte: muito difícil estornar um PIX.
É difícil mesmo. Todo pagamento, antigamente o TED, o DOC, hoje o PIX, que é um pagamento, o próprio depósito no caixa bancário, com atendimento ou no caixa eletrônico, são pagamentos que a gente fala à vista, né? Ele entra na conta e a pessoa, e nem o banco e nem ninguém, em princípio, tem o direito e a possibilidade de estornar aquele valor. Mas hoje existe pelo Banco Central procedimentos que, se você atendê-los especificamente, passo a passo, você consegue fazer esse estorno. Mas não é fácil, não.
Poxa vida, hein? Mais alguma orientação, doutor?
Eu chamo a atenção das pessoas para a atenção. A gente pode e a gente deve gastar um tempinho, investir para não ser prejudicado, para não sair no prejuízo. Então, invista 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 15, para aquele procedimento de pagamento ser um procedimento com atenção, ser um procedimento correto e que não vai ter problema para você. Porque se você tiver esse problema, como o ouvinte disse, muitas vezes é difícil de fazer o estorno e muitas vezes é difícil de fazer a recuperação desse valor, mesmo que você entre com boletim de ocorrência, mesmo que você entre com uma ação judicial, às vezes você vai engolir muito sapo, ter muitos problemas até que você tenha uma resolução parcial do problema. Mas nisso foram-se alguns meses ou anos até chegar no tempo da resolução.
Eita. Muito obrigada, Dr. Gabriel. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado também. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com o advogado especialista em direito digital e direito empresarial, Gabriel Antunes, que nos falou sobre o golpe do boleto falso, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes.